Aspirantes a heróis, beleza? Eu sou o Vinícius Vitória, esse é o Fator Nerd, seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Vocês pediram, vocês reclamaram, ou melhor, todo dia eu recebo uma reclamação lá no meu Instagram, cara. Pelo amor de Deus, gente, para de reclamar de alguma coisa. Nossa senhora, é um pedindo 50 RPGs, parte 2... Outro é pedindo episódio de La Casa de Papel e eu nem assisto a série. Pô, enfim, se eu ficar mencionando todos os episódios que vocês pedem, ai ai. Mas hoje a gente vai cumprir uma promessa de falarmos de RPGs de super-heróis. A gente vai falar aqui de alguns sistemas, a gente vai falar algumas ideias que vocês possam ter pra gente elaborar uma aventura e tal, mas a gente chega lá. Primeiramente, eu trouxe um especialista, né? Posso chamar você assim de especialista, Jefferson?
Não! Por favor, não joga essa pica pra cima de mim, não, viu?
Que isso, cara? Você tem um podcast de RPG, cara?
Bom, eu sou um sidekick aqui no episódio, viu? Mas vou cumprir meu papel, não te preocupe.
Se apresenta aí, cara.
Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e dessa vez vamos falar sobre aqueles que estão nos quadrinhos, nas telas, em todo canto, os super-heróis. E então, para o alto e avante.
Isso aí, é isso aí. E é claro, nosso queridíssimo já da bancada fixa, o Álvaro. Fala aí, cara, beleza?
Beleza, depois de uma apresentação dessa, não tem nem o que falar, né, cara?
Então... vamos falar de RPG, vamos falar de heróis e a gente vai discutir aqui depois da vinheta. Vamos lá.
Você está ouvindo Fatal Erro Nerd.
Bom, Jefferson, já vou jogar a batata quente na sua mão, cara.
Eita. Joga a pica pro aspira.
Essa pica agora é do aspira. Oh.
Quando a gente fala de RPG de super-heróis, o que te vem em mente aí pra gente adaptar alguma coisa aí? Porque as pessoas estão aí na quarentena, estão conhecendo RPG, estão conhecendo sistemas. O que a gente pode aí trazer de legal aí pras pessoas adaptarem?
Certo, se estamos dispostos aqui a talvez ouvir muitos do que ele está falando ou como ele pode gostar disso, gente, eu sou um aficionado por GURPS.
GURPS é muito bom.
Sempre que alguém falar sobre algum tipo de RPG, Jefferson, que RPG a gente poderia fazer de guerra? GURPS. Ah, Jefferson, você tá pensando num RPG espacial? GURPS. Ah, eu queria um terror? GURPS. Ah, eu quero um de luta? GURPS. Fantasia? GURPS. Super-herói? GURPS. Então, tipo... a resposta para todas as perguntas é GURPS.
42.
É, a resposta é 42, mas a pergunta foi sobre GURPS, te garanto. O Guia do Mochileiro da Galáxia ainda não tinha processado a pergunta que envolvia GURPS. Mas olha só, gente, é sério, eu gosto muito de GURPS, porém, muita gente vai dizer, ah, mas é um sistema complexo, é um sistema intrincado. Não, gente, não é. Vocês que não pegaram um mestre bom, certo? Mas, bom, também não fiquem presos a isso. Existem, tipo, N sistemas, e eu vou dizer um aqui nacional, Defensores de Tóquio, ou terceira edição de Defensores de Tóquio, ou Advência de Defensores de Tóquio, ou quarta edição de Defensores de Tóquio, porque, olha, teve variações aí a mil, viu?
Nossa senhora, eles têm muita variada.
Ou só pros mais íntimos, 3D&T.
3D&T. Não, é porque 3D&T foi o que mais se popularizou, certo?
Sim, sim, foi o que ficou mais conhecido, né?
É, mas começou como Defensores de Tóquio. Cara, é muito bom. É o da Trindade, lá da Tormenta, se eu não me engano, que fizeram. E é um sistema muito simples, onde você usava apenas D6. D6, gente, são dados, é a abreviação de dado de 6 faces. Um dado normal.
Verdade.
Aí fica muito fácil de você jogar com ele, então ele acabou que abraçou um público muito grande, porque pela simplicidade do sistema, pelo tema que é muito agradável, as ilustrações do Eduardo Francisco, do próprio Marcelo Cassaro, entre outros, cara, fez ele ser bem difundido no Brasil. E daí começou a ter outras versões, né? Começou com o Defensor de Tog, daí teve o Advanced, daí terceira edição, que foi um sucesso, foi o maior sucesso deles. Daí teve Alpha, teve Revisado. É como diz, né? Que nem os livros da J.K. Rowling, né? É tipo, mamando ali na teta até essa última pingo de leite, tá ligado?
Verdade, né, cara?
Brasileiro também... Teve Daimon, não sei como Daimon, que fala, do Marcelo Del Débio.
Isso.
Que dava pra adaptar muito bem ali, Supers. E teve um suplemento chamado Supers, né? Que é da Daimon Editora.
Sim.
É, daí eles abrangiram uma outra, o pessoal que queria um pouquinho mais de complexidade no sistema, abrangindo um pouco mais de realismo, mesmo sendo Supers, só que ainda de uma forma simplista, usando um sistema de D100, né? Porcentagem de 0 a 100, então... muito show mesmo o sistema.
A D100, eu particularmente não gosto de jogar com D100.
É, 2D10, simples de resolver, mas hoje em dia, cara, na época dos app, cara, tô rodado online. Fala sério, principalmente agora na quarentena, todo mundo tá migrando aí pra Roll20, Discord e outras plataformas.
Pô, tá descobrindo as coisas agora.
É, cara, clicou ali e já dá o resultado na hora, então é super simples.
Tem gente ainda que encontra dificuldade em questão de dados, cara. Puxa, tem tantos aplicativos aí que resolvem isso num instante, né?
É, pra jogar o RPG é simples, cara. A primeira e mais importante coisa que você tem que ter pra jogar o RPG é vontade. Fora isso, cara, tu não precisa nem livro, porque existem sistemas que eu explico aqui em menos de um minuto você saberia sair jogando. E, por exemplo... Esse sistema que me veio à mente pra falar, ele é muito usado também num outro podcast de RPG de um grandíssimo amigo meu, que é o Marcelo Guaxinim, que tem o Realidades Paralelas do Guaxinim, e ele usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos. Tu usa também D6, tu escolhe um número, né, de 2 a 5, e ele é teu atributo. Sempre que tu tirar um D6 exatamente nele, é um crítico, certo? Teve um sucesso muito bom. E se você quiser fazer um teste físico, você tem que tirar do teu atributo para baixo. Se você quiser fazer uma ação intelectual, você tem que tirar o teu atributo para cima. Então, tipo, digamos que você escolheu teu atributo 4, certo? E tu quer atacar alguém, tu tem que tirar 4 ou menos. Tu quer descobrir uma charada, tu tem que tirar 4 ou mais no D6. Essa é toda a regra do sistema.
É, mas esses sistemas básicos de RPG, eu acho que o 3DT tem muito disso também. Ele deu muita possibilidade, né, da gente poder criar muito em cima do próprio sistema que você tem ali. Você não precisa seguir exatamente, né? Isso te dá uma liberdade muito grande pra criar muita coisa, né, cara? Você não precisa ficar preso.
Sim. Só que também não vamos confundir. 3DT é um sistema simples, mas ele não é minimalista, certo? Porque, por exemplo, o manual dele aí chega a ter mais de 100 páginas.
Sim, o manual dele é grandinho, sim.
Minimalistas, a gente tem aqui, por exemplo, o Anos 20, do Rev, que estava até agora em financiamento coletivo. Ele conseguiu 100% da meta e se passa nos anos 20 e o manual todo deve ter, sei lá, 20 páginas, talvez isso. Aí a gente consegue dizer que ali é um sistema minimalista e o outro, 3DT, é só um sistema que ele foi pensado para ser bem simples mesmo, certo? Porém com uma variedade a mil, né?
Sim, é um sistema básico de tudo também, né, cara? GURPS também, o GURPS ele não é tão... Você pode falar muito melhor, que você já falou que você joga bem mais com GURPS, né? Mas ele não é muito difícil as regras dele também, né?
Não é, cara, não é. E principalmente porque eu sou, sei lá, oitentista, né? Sou da época de ouro. Então, cara, a gente tinha poucos recursos, poucos acessos pra ter material. E um dos primeiros livros que caiu na minha mão foi GURPS. Então, eu li ali... Detalhe, estamos falando uma criança ali de 10, 11 anos, lendo um manual de GURPS que parece um tomo, tá ligado? De um mago, um grimório, assim, pesadão. É, todo xerocado, lógico, né? Sou da época da era da Xerox, né? Aí, cara, eu li, A primeira vez li, não entendi porra nenhuma, até que eu joguei. Aí eu vi que depois que tu joga, é muito simples. Só que eu vou ser bem honesto contigo. Hoje em dia o pessoal tem preguiça de ler. Eles querem tudo mastigado. Ou eles veem tutorial no YouTube, ou querem ver uma stream, mas não querem ler. Isso é um fato.
Não, isso é bem complicadinho mesmo, cara. O povo realmente tem preguiça de ler, cara. Eles querem tudo na mão. É o que você falou, é a juventude de hoje, é a geração que tá indo aí, é a geração que quer tudo na hora, né?
É muito imediatista, cara. Se tiver que perder um tempo pra ler uma parada, pra entender, pra saber como joga, aí talvez se dispersa, perde o interesse.
A época pra fazer ficha, cara. Você marcava um dia só pra fazer ficha, no outro pra poder jogar.
Nossa, a primeira sessão é só fazer ficha. E era muito massa.
Ah, é. Sempre foi muito legal, cara. Não, e fora esses sistemas, assim, você conhece algum outro de que, na realidade, a gente pode adaptar muita coisa, né? Mas algum focado em heróis e tal, que tem?
Mutantes e Malfeitores,
sim,
certo? É um sistema focado só pra isso. E eu creio que, se a gente puxar aqui, Fate, também ele é muito super-herói, sabe? Eu, quando falo GURPS, porque GURPS tem um suplemento chamado GURPS Supers. Cara, tu consegue criar qualquer poder lá e emular bem direitinho do jeito que você quer, cara. Espetacular.
Eu não cheguei a jogar, mas eu comecei a fazer uma ficha do Lanterna Verde e nunca mais saiu daí.
A Marvel, se eu não me engano, e dificilmente vou estar enganado nessa situação, ela fez um RPG chamado Marvel Super Heroes. Era um suplemento do RPG pros heróis.
Eu só cheguei a ver também, nunca joguei esse.
Esse eu também, eu só cheguei a ver, mas não cheguei a jogar.
Eu lembro também que de storytelling teve muita coisa, né, cara? O povo com a base de vampiro, né, conseguiu colocar muita coisa em muitos sistemas, né?
Cara, aí a gente entraria no fator que é o seguinte...
Adaptação?
Não, pra ser super-herói tem que ser o quê? Tem que ser conhecido?
Na realidade, não.
Não exatamente, né?
Então pronto, gente. Na real, tu puxou o storyteller, vamos falar dos lobisomens, cara. Porque os caras combatem ao Irme e, velho, os poderes que aqueles caras têm é super, velho.
Mas até as disciplinas dos vampiros são coisas extraordinárias.
Tá, peraí, mas vamos voltar. Estamos falando de herói. Eu não puxei vampiro justamente por isso. Porque eles são anti-heróis ou vilões.
Exato.
Os lobisomens não, eles literalmente são heróis.
E o Blade tá onde?
Tá, velho, tá num filme muito bom, sendo o primeiro da Marvel e depois perdido por aí, cara.
Ah, é verdade.
Eu só consegui jogar uma vez, foi numa convenção, e foi uma one shot que eu peguei na metade, então, tipo, eu aproveitei só quase nada. Então... Minha experiência com Mutantes e Malfeitores é zero.
Eu acho um sistema assim, ele te dá muitas opções, ainda mais na segunda edição. A terceira ainda tá desenvolvendo, não acho ainda que é tão completo como a segunda edição, né? Porque também, né, a terceira edição já é um pouco mais nova. Mas tem um complemento muito legal do Mutantes e Malfeitores da segunda edição, que eu tenho até o livro, que é como você criar o seu poder, cara. Caramba, é coisa de maluco, assim, pra criar os superpoderes. Literalmente você tem uma infinidade de coisas.
Ah, mas isso é que você pode criar qualquer coisa, literalmente, né?
Agora, eu sei que provavelmente isso aí ia ter uma pergunta do host, mas isso é o ruim, né, cara? Eu sou um host de um podcast de RPG e daí eu acabo não sabendo meu lugar aqui de convidado e já quero puxar um pouco o host aqui.
Elba, fica à vontade.
Hoje você tá à vontade, cara.
Deixa eu fazer uma pergunta. E vocês? Não, só não me venha com as aloprações de moldar a realidade, mas qual seria o superpoder que vocês gostariam de ter?
Corpo de diamante.
Ah, sim, que nem aquela menina lá do X-Men?
Na verdade, eu pensei num personagem do One Piece que apareceu uma vez que tem um corpo de diamante, cara. Ele absorveu um golpe lá gigantesco com o corpo dele de diamante. Eu falei, caramba, esse poder deve ser bem legal assim de ter. Assim, no RPG. Eu pensei logo. Como eu adaptaria isso, cara?
Pô, no clichê mesmo, que meu herói favorito é o Lanterna Verde, então eu queria um anel.
Você quer um anel, cara?
Eu quero um anel. Por quê? Você quer acabar, dar um anel?
Não, obrigado.
Você tem um anel aí pra dar pra ele?
Você tem um anel?
Oh, cara. Pelo menos... Mas calma aí, cara, vamos jantar primeiro, vamos...
Então paga um café primeiro, né?
uma jantinha e tal, não é assim, né, que os filmes qual seria o seu poder?
Então, tem duas coisas que eu gosto bastante, mas, por exemplo, um dos assinantes do Dado Viciado, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, ele tava narrando pra gente justamente supers em Diamond, né, o sistema Diamond. Aí o que acontece, eu fiz um teleporter. Eu acho muito da hora, assim, se teleportar, tipo, noturno, jumper, tá ligado? Nossa. O meu é mais que nem o jumper, eu tenho que olhar pra onde eu tô indo, tá ligado?
Você tem que ter ido uma vez primeiro ou não?
Não, eu tenho que olhar pra onde eu vou. Mesmo que seja por televisão, celular, não interessa. Eu tenho que olhar pra onde eu tô indo. É que nem um filme jumper.
Um filme
excelente. Cara, é muito massa.
Aquele filme, inclusive.
Não, mas é um filme excelente.
Cara, eu adoro.
Foi desperdiçado, né? Porra.
É aquele filme merda que tu gosta pra caralho.
Até então, hoje eu espero uma continuação dele.
Eu também, velho. E dava. Acabou com um cliffhangerzinho ali, cara, pra tu continuar.
Mas é o Hayden Christensen, né, cara? Aquilo não é difícil.
Ah, cara, eu acho que ele cumpre bem o papel.
Ele ficou queimado, cara. Eu não tenho nada contra ele, mas ele se queimou com Star Wars. Então, você vê que, cara, ele sumiu depois.
Depois de Jumper, né?
Sim.
Verdade. Realmente ele nunca mais...
E olha que tinha Samuel Jackson lá, né, cara?
Caramba, Samuel Jackson tá nesse filme.
Tá, ele é o caçador de Jumper.
Nem lembrava.
Cara, e assim, e o outro seria a telecinese. Eu acho muito do caralho, velho. É porque é a coisa mais próxima que tem da força, tá ligado? Assim, né? De arremessar as coisas.
Você seria um ótimo Jedi, então.
Mais ou menos!
Não sei. Não sei se o lado negro da força não chamaria, porque olha, tem hora que tu olha assim que tu quer cair no ódio.
O lado negro é
só
tentador,
a força,
né, cara?
Só a força do ódio te motiva. Tem certos momentos que tá foda.
O lado negro
Exato.
É legal. Ele
cara... Mas, tirando os filmezinhos básicos que a gente tem agora de super-heróis da Marvel e tal, vocês lembram daquele filme Poder Sem Limites?
Lembro, que aquele foi feito, que é meio que um documentary, né?
É, cara, aquele é tipo, Handicam total, né, o filme. Meu, e poderoso, né, cara? Sim. O poder da telecinese do cara era muito potente, velho.
Vendo desses filmes também mais B, assim, que a gente pode falar, Ih, rapaz, sumiu o nome do filme. Veio a capa do filme na cabeça e sumiu o nome.
Os Guardiões não, né?
Não. O Superman genérico lá, o...
Ah, o...
Do molequinho. Brightburn.
Brightburn, sim.
É.
Puta, cara, esse filme foi massa.
Eu gostei
esse
demais.
Filme foi massa, filme massa,
muito bom,
massa.
Muito bom mesmo.
Eu não entendo, fizeram um mime danado com relação a esse filme.
Cara, e a chance do Superman ser mais que nem aquele moleque era muito grande, velho, do que ele ser o super que ele é.
Aquilo era pra ter sido o Goku, né? Que o Goku, quando veio pra Terra, era pra ser daquele jeito.
Só é tipo aquilo, cara.
Pois é.
O poder corrompe, né, cara?
Sim. O poder corrompe, cara.
Como é que é? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né?
Dura que isso é verdade, cara.
Nossa, eu ia jogar pro lado político, mas eu não vou falar
de política. Não fala de política,
não vou falar de política, não. Enfim. Bom.
Que mais, cara? Tem série de coisas. É que a gente vai ficar, acaba ficando muito no mais do mesmo também, né? Porque tem muitas coisas parecidas, né?
Pois é, ô Jefferson, inclusive eu nunca joguei GurPSupers. Assim, eu fico com um pé atrás porque é um sistema que todo mundo fala que é muito complexo. Eu joguei o GURPS comum, assim, o GURPS normal. Mas o GurPSupers é tão complicado assim como as pessoas dizem ou é só lenda urbana?
Não, cara, é como eu tava dizendo, GURPS é um sistema genérico, certo? Quando você é um sistema genérico, você tem que abranger tudo, certo? Tudo. Porque você é genérico. Você tem que atender o cara que quer lutar contra na fantasia medieval, com capa, espada, magia contra um dragão. Como você tem que abranger aquele cara que quer viajar pelo espaço e conhecer novos planetas, tá ligado? Tu tem regra pra astrofísica, como tu tem regra pra, caçar no mato pra tu sobreviver. Só que, por ele ter todas essas regras, o que que acontece? As pessoas acham que elas têm que lerem tudo e usar tudo pra jogar, sendo que não é. Tipo,
Sim.
A nossa aventura vai se basear em supers... Então vamos usar só regras voltadas para supers. Certas partes do livro você não precisa usar, porque não tem o porquê. Então você vai se focar só na parte dos supers. E assim, depois que você pega o jeito, você entende a mecânica, você vê que se torna muito simples. Muito simples. Pra GURP Supers, por exemplo, principalmente, você vai comprar uma vantagem e você pode botar uma ampliação nela ou uma restrição, que daí isso faz ou ela ficar mais cara ou mais barata. Tipo, voar. Beleza, voar custa X pontos. Vamos botar aqui, 40 pontos pra voar. Ah, mas eu quero voar na velocidade do som. Beleza, hipervelocidade no voo. Então você acrescenta mais 200%. Eu tô chutando um número que eu não tô com o livro aberto, tá? Você acrescenta em 200% o valor do custo, certo? Tipo, então o que era 40 passa a ser a 120. Não é isso? Que é mais duas vezes. Ah, mas eu só posso voar se eu tiver de noite. É uma restrição. Ah, beleza. Então você cai isso pela metade. Porque é metade do dia. Então tu diminui 50%. Tá entendendo? É, você pode ter normalmente o que tu quiser. Só que tu vai ou ampliar ou restringir pra adequar a quantidade de pontos, né, que você vai fazer. Mas se a gente tá falando de supers, é aí de, sei lá, 600, 700, 1000 pra cima. É muito ponto.
Caramba. É, eu tive uma experiência com GURPS, não foi o Super, mas o que acontece? Eu tive um problema pra cortar uma maçã. Que o chefe era super... Sabe daquele chefe super exigente com regras? Eu me ferrei com essas regras.
Pois é, cara, esse é o problema. Pessoas que têm uma má experiência com GURPS acabam tendo uma algeriza, assim, pra GURPS. Porque tiveram um mestre ruim. Cara, tu vai cortar uma maçã. Mano, na boa, tu não é um retardado, não precisa nem fazer um teste. Tu corta a maçã. Pra que eu vou pedir pra tu fazer um teste? Agora. Agora. Não, eu sou um espadachim e eu quero jogar a maçã pra cima, sacar minha espada, descascar ela no ar e cortar em 8 fatias. Igualmente, aí beleza, aí eu vou pedir um teste, porque o que tu tá pedindo é realmente sobre-humano, tá entendendo? Agora, se tu tá com uma faquinha na mão e uma maçã, pra que eu vou pedir um teste disso?
Exato.
Sem sentido, cara.
Não faz sentido nenhum.
Isso aqui é mestre que quer ser muito, muito técnico, né? É mestre chato, que tem que rolar dado. Ah, não, isso é... Cara, tem muita coisa que se resolve só na conversa, né?
Exato, cara. A lógica normalmente guia boa parte das minhas partidas, cara. Por exemplo, a One Shot 1 do Dado Viciado, que eu não posso falar o tema porque... Não, ah, sim, sei lá, já tem mais de 2 anos. Pô, não vou falar, não. Ela foi em GURPS. É porque eu não quero estragar a experiência de quem for ouvir, né? A One Shot 1 foi em GURPS e a One Shot 3 foi de Star Wars, também foi em GURPS, cara. E vocês vão ver que roda muito fácil, cara. Os caras só jogam o teste e a gente vai tocando e não se amarra porque... O objetivo, cara, do RPG é jogar, é se divertir. Agora, se vocês vão ficar perdendo muito tempo explanando regra, não sei o quê, parando pra consultar livro, que não sei o quê, mano, aí...
É, mas é isso que é a ideia legal de você, tipo, você ler o livro só pra você ter uma base do que você tá falando, né? Você ainda assim não precisa ler tudo, né? É só mais ou menos o que você vai precisar e cara, fecha o livro e vai jogar, né? Se foca na interpretação do personagem, se foca em se divertir mesmo, que é o que, na realidade, que é o que acho que o povo acha chato de RPG, que ficou aquela imagem daqueles RPGs mais antigos, que você tinha que abrir milhões de tabelas, aquele monte de coisa, que o povo não quer, né, não quer isso, não, né, perde-se a diversão e vira, fica chato, né?
Uhum. E é como eu digo, hoje vocês têm a tecnologia a favor de vocês. Na minha época não tinha, tá entendendo? Na minha época a gente tinha que ler, ter tudo anotado, as páginas do livro a gente já sabia de cor, principalmente em GURPS, porque GURPS, óbvio, tem muita tabela e a gente... Mas é porque com quem a gente jogava, com quem eu jogava, no caso, eu vou falar por nós, a gente era jogador bem hardcore, uhum, sabe? A gente gostava de uma boa pitada de realismo no que a gente fazia, e GURPS supre isso. Pra quem quer, ele supre. Tipo, ah, tu quer saber o que que acontece se eu dou uma flechada no olho do cara? Se tem chance de matar, se não tem, porque pode simplesmente só cegar, tá entendendo? Ou não, dependendo se vai passar por armadura, se não vai, qual é a dificuldade pra eu acertar. E a gente se amarrava nisso, cara. Na época a gente era adolescente, então se amarrava demais. Hoje em dia, cara, tem programas que fazem a tua ficha assim, cara, em minutos.
Hoje em dia você acha muita coisa pronta na internet já também. Você tem... É realmente a facilidade de que a tecnologia trouxe, cara, que, poxa, a gente não tem nem o que reclamar hoje em dia.
É, tá tudo à mão, cara, tá tudo facinho. É, eu acho que hoje em dia só não joga quem não quer, cara.
E hoje, tipo, o cara, Facebook aí, por mais que hoje em dia tá uma porcaria, pelo menos você dá pra você encontrar um pessoal pra você querer jogar, tipo, grupos de RPG, né, que o pessoal vai atrás. Dá pra formar grupos pra jogar, que seja por Skype, pelo Discord aí, whatever. Dá pra, é quem quer, dá pra ir atrás, né?
Sim, sim, sim. No Twitter, a gente tem... O pessoal chama da panelinha do RPG, né, cara? Mas é porque são os maiores podcasts de RPGs que estão sempre ali, cara. E se alguém diz, poxa, eu gostaria de jogar RPG e marcar qualquer um de nós, sei lá, Dado Viciado, Questcast, Taverna do Beer Holder Cego, RPG do Guaxa... Nossa, cara, tu... Se alguém falar isso e marcar a gente, é impossível que em menos de uma hora a pessoa já não tenha uma mesa pronta pra jogar.
Exato. Inclusive, você vai deixar depois das suas redes sociais aí, cara, pro pessoal marcar você no Twitter, hein?
Ah, claro, claro. Podem me marcar, gente.
No Instagram também. Me chamem. O Jefferson é bem acessível, gente. Então, vocês que quiserem jogar aí, ó.
Sou facinho, facinho.
E falando na parte de tecnologia já, e essa parte, não sei se você já chegou a jogar, essa parte de RPGs online, que tipo, tinha o DC Universe Online, a Marvel tem alguns jogos online também.
Então, vamos lá. Eu gravei até um episódio chamado RPG Online é RPG, certo? Porque isso é uma discussão. Porque a sigla de RPG vem de Roleplay Game, que é um jogo de interpretação de personagens. A partir do momento que você não pode fazer o que você quiser com um personagem...
Eu concordo com o Jefferson, não, cara.
Faz sentido.
Então, tipo, nunca, até hoje, foi feito, na minha concepção, podem jogar as pedras, eu tô aqui com o peito aberto pra parar.
Então vai ter que ser dois, cara.
Nossa, é. Mas até hoje não teve, cara. Porque, por exemplo, você tá jogando, sei lá, Neverwinter Nights, que é um jogo baseado 100% em D&D, certo? Neverwinter Nights. Aí, por exemplo, tu tá falando com um cara. Se tu quiser, sei lá, do nada, puxar uma faca e dar uma facada, às vezes tu não pode fazer isso.
É, falta isso, né? Eu entendo essa parte que eu...
Se tu quer se suicidar de uma casa pulando de cabeça no chão, tu não consegue. Tá entendendo?
Você não tem liberdade, né, cara? Você tá preso ao sistema.
O máximo que vai ser é um sandbox muito bem feito, né? Que é uma caixinha de areia que tu vai poder jogar do jeito que quiser.
O Skyrim chega mais perto disso, né? Porque o Skyrim ainda você tem uma liberdade...
É,
você tem uma liberdade maior. Tipo, é uma semi, né? Digamos ali, uma semi-liberdade. Porque você ainda fica focado no jogo, né?
Se a gente considerar que RPG online e RPG de mesa são duas coisas totalmente diferentes, aí sem problema. Aí eu já joguei um bocado e tô, por exemplo, nesse exato momento, não, mas tô aqui instalado The Witcher 3 jogando.
Nossa, puta, RPG eletrônico de boa qualidade.
Isso, tá entendendo? É, tem diversos jogos, porque... A partir do momento que você vai interpretar um boneco, qualquer jogo que você jogar é um RPG. Por exemplo, tu vai jogar GTA, é um RPG. Porque se tu tá controlando, tu tá tomando as atitudes do cara, você tá interpretando ele, é um RPG. Red Dead Redemption é um RPG. Ah, futebol, onde tu joga lá com o jogador, talvez não. Aí é mais fácil, é difícil. Mas um shooter é um RPG. Porque... Normalmente você controla uma pessoa com uma arma que vai com objetivo e você tá controlando ele. Se você tá interpretando ele, é um RPG. Entende como fica complicado dizer sobre RPG pra jogos eletrônicos?
Talvez seja um pouco equivocado, porque você não tem tanta liberdade como você acha que você tem no RPG eletrônico, né? Eu digo mesmo, Final Fantasy VII é considerado um dos melhores RPGs eletrônicos que tem... Mas ele não é bem um RPG porque você não tem liberdade, porque tudo é um script ali, né? Você não tem liberdade
exatamente.
De mudar, entendeu? Você não tem liberdade de fazer mudança.
O pior de tudo é que você deu um exemplo de um JRPG.
Exato.
Que é ainda uma outra nomenclatura para um outro estilo de jogo, que é o RPG japonês. Que é normalmente uma aventura, né? Que tu vai se aventurando e tal. Muito boas, por sinal. E na hora do combate, você enfilera a sua comp, né? A sua party num lado contra o monstro no outro lado. E eles agem normalmente por base na sua iniciativa ou na sua agilidade e tal. É um estilo que ficou muito conhecido. Breath of Fire.
Chrono Cross, Chrono Trigger.
Chrono Tiger.
É, os finais RPGs de turnos, né?
Sim, sim.
Sim?
Por exemplo, eu tenho um RPG que eu sou fascinado, assim, que é um jogo eletrônico, que é Dragon Age, cara.
Muito bom, cara, é muito bom. Putz, mas é muito bom mesmo.
Eu adoro esse... O Origins, então, é o meu favorito. Talvez seja um dos jogos que eu mais...
Eu e de uma maioria, viu?
Que é um dos jogos que eu mais rejoguei, cara. Porque eu queria fazer todos os finais, ainda platinei esse jogo.
Sério?
Sério, sério. Tem uma platina lá que, inclusive, você tem que fazer 2000 mortes lá de... Ai, como é que é o nome das criaturas? Ah, esqueci, cara. Tem tanto tempo que eu realmente não jogo nada de Dragon Age que eu tenho que até rejogar porque eu tô com saudade de novo de entrar naquele mundo. Mas Dragon Age é um dos jogos assim que te dá uma liberdade de decisão que você realmente se sente como se você tivesse uma certa liberdade, sabe? Eu acho... É um RPG incrível, assim. Apesar de ser um RPG eletrônico. Ainda assim, é um script.
Sim, sim. Ele é um mundo bem aberto que você pode criar, nossa, várias classes, raça. Sim. Lá, se eu não me engano, tu começa com um anão, né, naquela lá?
Você pode começar como nobre, você pode começar com um elfo renegado, um elfo nobre. Cara, tem muitas possibilidades de você começar. E no final, você pode se tornar um grande herói ou você pode se tornar um grandíssimo filho da puta.
Como todo RPG.
Olha que essa é uma escolha muito comum, viu?
Exato.
É porque a pessoa vai lá, né? Chega lá, bom, você pode concluir a missão e o cara te pagar, ou você pode estar lá onde ele tá, começar a abrir os baús do cara e ser um filho da puta, e se ele te atacar, sim, tu ataca, mata ele, começa a ser caçado pela cidade.
É, porque, se eu não me engano, tem um dos finais do Dragon Age Origins que você... Pode fazer a carnificina, cara. Eu me lembro que eu matei o rei, eu matei os descendentes do rei e casei com a filha do cara que eu matei. Cara, eu, tipo, fiz um monte de merda.
É um filho da
nossa,
puta!
Eu tenho que rejogar o Origins pra poder falar dele com mais propriedade depois.
Pra melhorar isso aí, que ficou feio.
É, não, cara, mas... Não, mas... Nossa senhora, esse jogo é muito bom, cara. Eu queria, inclusive, uma continuação do Inquisition, né? Que tá demorando pra EA dar uma notícia desse jogo.
Se é que vai ter continuação, né? Já faz tanto tempo, cara.
Mas agora, o esperado que tá pra sair eletrônico é o Baldur's Gate, cara.
Exato, exato.
Esse é da época de vocês, que vocês também são velha guarda que nem eu, pô.
Sim, sim.
Sim, Baldur's Gate, cara, eu joguei bastante também, viu?
E era bom, né? Mas pô, como era bom.
Nossa, eu jogava Icewind, cara. Icewind é o joguinho que dava uma raiva, velho.
É bom, a gente acabou indo pros RPGs fantásticos.
Ah, né? Mas tudo bem, é tudo herói.
O Álvaro deu um exemplo de DC Universe. Eu me lembro que eu fiz um Super Sentai, cara, naquele DC Universe. Mas é claro que os poderes que eles te dão pra você fazer alguma coisa e tal, são tudo também de acordo com as opções que o jogo te dá, né? Você exatamente não vai criar um poder.
Sim, e ainda é mega limitado, porque se você quiser, tipo, digamos, eu tava falando do Lanterna Verde, se você quiser o anel, você pode criar um Lanterna Verde, mas você não tem o anel. Pra você ter o anel, você precisa comprar a expansão.
É, você tem que comprar a expansão. É. Além de ser tem um pequeno problema, né, também, né, que o jogo é de 2013, já é bem limitado já.
Não, o jogo é mega limitado, cara. Nossa, e não saiu nenhum patch, assim, pra melhorar o gráfico. Não melhorou, saiu nada, cara. Tá continuando.
Não. E nem vai, nem vai. Pode ter certeza disso. Esse jogo vai morrer.
É uma pena, cara, porque é um jogo que já tá no ar já há um bom tempo, né?
É, já tem uns 10 anos aí, cara.
É, o Marvel Universe Online também é legalzinho, sabe? Mas, né... Tem um Marvel também.
O pessoal até me falou no grupo, quando me perguntaram sobre RPG de heróis no Instagram, me falaram que tem um RPG de... RPG mesmo, de mesa, da Marvel. Eu falei, cara, tem os livros da DC, mas eu não sabia que tinha da Marvel.
Tem, é o Marvel Super Heroes. É,
caramba, legal, mas deve ser o quê? Deve ser bem mais antigo do da DC, né?
Cara, ele é, mas se eu não me engano ele foi relançado depois. Mas é antigão, antigão.
A última edição que saiu dele é de 92. Tô dando uma olhada aqui agora.
Pumba, então é bem mais velho.
Então, relançado em 92. Cara, a gente tá velho. Puta que pariu.
A última edição que saiu foi em 92, cara. Porra. Ele é de 84, mas aí foi fazendo algumas outras edições até 92, a última.
Porra! Então, ouvintes que não sabiam, vocês podem até criar sua fase 4 aí da Marvel.
Ah, isso dá pra fazer só lendo muito quadrinho e ter muita imaginação.
Vocês podem fazer sua própria fase 4 aí da Marvel e criar sua própria saga.
Olha. Vou criar meu próprio negócio com jogos e prostitutas.
É o quê?
Nossa senhora, cara, que isso? Inclusive, Jefferson, eu queria te perguntar, você já fez alguma aventura para super-heróis aí que você possa dar umas pitadinhas aí pros ouvintes terem umas ideias aí legais?
Eu vou falar de experiências, porque por mais que eu tenha... Eu joguei muito, mas eu não cheguei a narrar nenhuma vez, mas já... Joguei muito de super-heróis. E, cara, primeiro, tenha referências. Primeira coisa que eu vou te dizer, tenha referências. É pra copiar? Não precisa. Mas é interessante você ter uma noção de como se basear. Porque, assim, uma coisa a gente fazer uma criatura pra um ser humano enfrentar é uma coisa. Agora, pra um super que corre na velocidade do som, é outra coisa, cara. Então é interessante você ter um conhecimento já prévio de super-heróis. Marvel e DC estão aí pra isso, cara. Vá pelo básico. Comece ali com Liga da Justiça, Vingadores, ou X-Men, principalmente X-Men. X-Men que Nossa. Os mutantes têm variedade infinitas, né? Tente fazer um tipo indiferente se você vai narrar uma one-shot, que é uma partida única, ou se você vai narrar uma campanha. Eu tô falando assim, eu não sei qual é o nível da mesa, mas evitem uma mesa boboca, uma mesa bobona. Só porque é super-herói não quer dizer que tem que ser...
Infantil, né? Não quer dizer que tem
bobona,
que ser...
Bobona, infantil, não precisa ser assim. Já ouviram falar de Watchmen, senhores?
Claro, né?
Então, ali tem super-heróis, assim, não tão super-heróis, né? Tem pessoas com
super
poderes.
Só tem um, na realidade, né?
E põe super nisso, né? E põe super nisso, né? E é, tipo, bem profundo, tem muito conteúdo por trás, então, tipo, tentem fazer alguma coisa mais elaborada e não, tipo, vilãozinho do episódio, tá ligado?
Vilãozinho da semana, igual a série do Flash, né?
Flash, ou Arrow, ou qualquer outro que foi feito pela DC.
É, esquece... Nossa, esqueci até o nome daquela personagem lá que era um saco lá, que tinha um romance com Oliver Queen. A Felicity.
Mas acabou ficando com ele, não?
Não sei, eu não terminei de assistir.
Não sei, cara, ficou? Eu não terminei. Ficou?
Eu dropei a série, não. Cara.
Eu dropei também.
Eu também, mas eu dropei depois disso.
É, exato.
Assim, na real, vocês não perderam muita coisa, não.
Não, eu só voltei a assistir o Arrow pra poder assistir o Cris nas Infinitas Terras. Só pra assistir aquele episódio. Porque depois, pá, eu acabei também.
Disseram que tava muito massa, eu não cheguei a assistir, porque quando eu dropo os legal, dois cara, pés, tá ligado?
Então, eu acabei de assistir Cris nas Infinitas, eu não consegui assistir mais nenhuma das séries da DC, cara.
Cena do Lex chegando, que ele. Daí ele chega no Super-Homem. Só que é o Clark do Smallville, tá ligado?
Sim, ele toma um socão,
e ele,
né?
É, e ele já tá tipo coroazão assim e tal, né? Daí, ah, não sei o quê, eu não sou mais super, eu dei esse meu poder e tal, não sei o quê. Ah, então quer dizer que você não pode fazer nada? Daí ele, puf, planta-lhe um soco, né? Eu posso te dar um soco, seu otário. É, tipo, Lex sendo Lex, né? Parecia interessante.
Foi bem legal, cara. A Cris é tipo bem podado, né? Porque realmente faltou uma porrada de herói. Mas foi legal, foi legalzinho sim, cara. Dentro do que eles podiam fazer, foi bem legal.
Pra uma série limitada, com pouco dinheiro, cara, eles fizeram milagre. Eu até vou dar um exemplo aqui, assim, meio cachorro também. O My Hero Academia, né, cara? Que...
Nossa, Boku no Hero é espetacular, velho.
É porque o Álvaro não assiste, né? Então...
What?
Eu não assisto Boku no Hero. Cara, eu preciso assistir.
Aromaita!
Aromaita! Cara, o My Hero Academia, ele literalmente espiroca com relação a superpoderes, cara. Porque tem cada superpoder que você fala, ok. Realmente é suspensão de descrença.
Assim. Mas assim, a gente diz, ah, é muito poder, despirocado e tal. É ele e o One Punch Man, segue a mesma linha, cara.
O One Punch Man é muito legal.
Então, tu tem que dar então uma chance aí pro One Punch Man, que tem uma pegada, não digo parecida, assim, mas é tão bom quanto, sabe? Mas tu disse assim, ah, tem muita variedade no Boku no Hero. Tem bastante. Mas isso aí, cara, não querer desmerecer nem nada, não. Mas já foi tudo chupinhado de X-Men. Cara, eu acho que todo poder que aparece lá, se pá, já deve ter aparecido no X-Men, cara, de alguma forma, nos quadrinhos. Porque X-Men tem tanto tempo, né, cara? Tem tanto tempo.
Não, e X-Men você encontra mutante de tudo que é jeito, né, cara? Até fazendo uma comparação também com a Tropa do Lanterna Verde, cara, que você encontra de tudo. Tem, cara, tinha um Lanterna Verde que era uma equação matemática.
Então, eu tô começando a pensar que alguém aqui é meio beat de Lanterna Verde,
eu
viu?
Eu concordo, cara, concordo.
Por quê?
Eu tenho uma tatuagem no Lanterna Verde,
caramba,
cara.
Você
não tem nem o que esconder.
Eu não sabia disso, não. Cara.
Eu tô sentindo um beat boy aqui.
Não, eu gosto bastante, cara.
Não, peraí. Quem gosta bastante sou eu. Tu, pelo visto, é aficionado, porra.
Não. Já fui mais. Hoje eu tô mais de boa.
Então o filme do Lanterna Verde foi um cuspe na sua cara, né?
Ah, é ruim demais, né, cara? Não, mas aquilo lá não tem nem quem não conheça já gostar daquilo.
Sim. Era assistindo e dizendo, né? Pede pra sair.
É muito ruim, velho.
Nossa, aquele filme é ruim mesmo, cara. Aquilo, ouvintes, aquilo é exatamente o que você não deve fazer numa mesa, sabe?
Cara, até o Ryan Reynolds fez, né, tirou sarro com o próprio personagem dele, né? Então,
por que será?
Não,
por
não,
que
não, será? É muito ruim, cara. E o Durek tinha potencial, cara. Uma pena, porque, né, o universo de Lanterna é muito rico mesmo. Tem muita coisa que pode... Tipo, cara, dá pra fazer... Imagina Máquina Mortífera no universo de espacial. Dá pra fazer um road movie, assim, espacial de Lanternas Verdes, cara. É muito legal, sabe?
Isso é muito, caramba, foda.
Cara, dá pra fazer um Super Sentai, assim, um RPG Super Sentai, assim, muito legal.
Dá, cara que dá. Eu tinha encontrado em algum site uma vez pra fazer um RPG de Power Rangers.
Caramba, sério?
É sério, eu tenho que achar isso, eu tenho que procurar nos meus HD, eu acho que eu tenho isso ainda. Mas era muito legal, cara. Que é lógico que você podia adaptar pra qualquer Sentai também, né? Mas...
Agora vocês vão me lembrar, tinha um sistema do pessoal mesmo da Dragão Brasil... Que ele adaptava coisas japonesas.
É, justamente, Defensores de Tóquio.
Mas era esse mesmo, cara? Mas era, tinha um outro.
Exatamente. Eu te digo, a primeira versão do Defensores de Tóquio, ele tinha uma capa preta com tipo uns Power Rangers genéricos na capa.
Ah,
não era nem
é
Power Rangers, tava mais pra...
Era tipo os Combo Rangers lá do Fabiabu.
Tanto é que ainda não tinham a ideia do sistema em si, né? Era literalmente, realmente uma coisa assim muito genérica, né? Acho que eles nem esperavam que fizesse tanto sucesso.
É que o que começou a saída, que eles resolveram fazer um sistema, é porque em todo, acho que todo final da Dragon Brasil eles lançavam tipo uma aventurinha e algum tipo... comentavam um sisteminha, assim, alguma coisa pra poder jogar, né? Eles acabaram criando deles.
Pô, eu me lembro dos nomes, cara. Ah, é garota estudante que usa as canetas transformadoras, sabe? Tipo, os nomes muito... Cara, nossa, aquilo era maravilhoso, bicho. Eles podiam lançar esse material, assim, de novo, né? Pra poder a gente comprar, né?
Muito disso, na realidade, foi pra Tormenta hoje em dia, né?
Sim, Tamura. Tamura é a parte lá do japonesa, né?
Muito do que saiu na Dragão Brasil na época, cara. Foi tem alguns heróis lá que estão até hoje, tá na Tormenta.
Sim. É porque virou canônico, né, cara? Eles reciclaram muita coisa.
Sim.
É, hein, Jefferson, provavelmente você conhece Tormenta 20, né? Óbvio. Logo, logo tá saindo o sistema aí a gente fazer um episódio específico dos Tormenta. Então você já te pré-convido aí.
Olha, eu cobro, hein? Eu cobro, hein? Me chamou, agora vai ter que me chamar mesmo.
Não, vamos sim. É, eu comprei na época que tava no Catarse, cara. Tô ansiosíssimo pra ter isso em mãos, cara.
Venhamos e convenhamos, tu perguntou assim, você conhece... Gente, esse foi o maior Catarse que teve, cara. O maior financiamento coletivo de RPG que teve. Se tornou o número 1. Mais de 1 milhão, cara.
Mas, Jefferson, eu botei lá que eu tenho parceria com a Dragão Brasil, né? Do médio, né? Aí eles falaram, o que é Dragão Brasil? O que é a Jungle Editora? Eu falei, caramba, vocês não conhecem? Não, vocês não conhecem Tormenta? Não! Eu falei, caramba, gente, vocês perderam metade da sua vida. Porque Tormenta era um dos melhores, assim, RPGs nacionais que existia. Olha, é melhor, né?
É, na real, ele tava disputando com o quê? Tagmar, né, cara? Tagmar e suas milhares. Não dá, né, cara? Não dá. E eles foram espertos, cara. Eles fizeram um formato de RPG, tipo de revista que tu comprava numa banca. Aí se tornava acessível pra qualquer um, cara. Porque, normalmente, livro de RPG não é em banca de revista que tu arrumava. Era em livraria. E sabe-se lá onde que tu ia achar, tá ligado?
Cara, o meu primeiro contato com um livro de RPG foi GURPS Cyberpunk, que eu achei numa biblioteca.
E é bom.
Nossa, cara.
E é bom, as vibrolâminas.
Nossa, só que eu não sabia nem o que que era, na realidade. Eu só lembro de ver
Foi pela capa, né?
Não sabia nem o que era.
A capa
era,
é muito
cara.
Massa.
Outra coisa aí que vale um assunto à parte, né? Cyberpunk, cara, tem muitas ideias, assim, legais.
Cara, Cyberpunk, por favor, me chama que é muito bom.
Não, pelo amor de Deus, cara, você é fixo.
Eu sou um cara... Eu vou te dizer um dos outros motivos que deve ter espantado os jogadores de RPG do GURPS, né? Cara, GURPistas que me perdoem, mas eu tenho que dar o braço a torcer. Cara, GURPS é muito bom, mas as ilustrações é tão merda, velho.
Desculpa,
ilustração feia. As ilustrações de dentro dos... As capas até vá lá, cara, mas dentro do livro, que é aquilo, velho?
Exato.
Mano, tu pega um livro de Pathfinder, Numenera, Dungeons Dragon, cara, as ilustrações, cara, são tipo umas pinturas, são uns negócios espetaculares que tu botaria. Nossa, isso daria um wallpaper fácil.
É.
Eu botaria isso aqui no meu celular, como fundo de tela. Olharia todo santo dia e não me enjoava. GURPS, tu olha aquilo, tu diz, mas que caralho, macho, eles gastaram tanto pensando no sistema que esqueceram de pagar, sei lá, bons ilustradores pra fazer uma ilustração massa. Porque, tipo, na boa, eu acho que afasta um pouco, sabe, os jogadores de GURPS pelas ilustrações.
É porque identidade visual é tudo, né, cara? Tudo, né, cara?
Isso, isso. E D&D, Pathfinder, Numenera fazem isso aí como ninguém, cara. É riquíssimo, é lindo as imagens, lindo, lindo. São pinturas, cara.
Eu tenho um livro de AD&D aqui em casa ainda, que, porra, eu pago um pau pra... Eu tenho, é um livro de Caramakes, não sei se vocês conhecem.
Que eu conheço, joguei.
Porra, cara, é lindo aqui. A capa daquele livro eu acho lindo até hoje, cara.
É um estilo old school de retratar...
Muito.
Mas bem feito.
Sim.
Agora tu pega GURPS, é old school. Cara, eu não quero mais falar disso. me dói falar. É tipo a mãe falando do filho protegido, tá ligado?
Exato,
falando mal dele.
Exato.
Não dá. Me dói ter que falar isso.
É, inclusive, uma coisa que eu acho que, por exemplo, Mutantes Malfeitores também tem umas ilustrações horríveis, cara. A da terceira edição melhorou um pouco, mas a segunda edição, cara, não é nada chamativa. As coisas muito genéricas, sabe? São heróis genéricos e você fala, meu Deus do céu, cara. Como é que os caras fazem um livro desse tamanho e faz essas ilustrações horríveis, sabe? Depois vocês pesquisam aí.
Falta alguém pra chegar assim no ouvido do cara e dizer, então, cara, sabe, o livro tá legal, mas que tal a gente pagar um ilustrador?
Já não é a mesma coisa com 3DT, né? Porque o pessoal, pelo menos, desenhava comicamente, né? Ficava, marcou, né?
É, era uma coisa mais... que não era tão levada a sério, né? A proposta do livro em si já não era tão séria, né, na época. É por isso que, cara... Se vocês pesquisarem na internet 3DT adaptações, cara, vocês
tem
vão
tudo.
Ter tudo, qualquer tipo de adaptação que vocês não fazem ideia, cara.
Eu vou falar uma adaptação aqui e vocês vão pagar pau pra mim aqui na hora. E vão dizer, não tem como esse aí não ser um dos melhores.
Não vai falar de Pokémon, né? Porque aquilo é horrível.
Avatar.
Sim, nossa, cara, muito bom. Esse aí eu não vi, aquilo não. Foi muito legal. Eu cheguei a jogar um pouco disso aí. Eu joguei na net, cara. Achei muito legal.
O importante é que jogou. E, cara, jogar Avatar em 3DT é muito recompensador, cara. Porque eles já têm os atributos prontos, cara. Já tem lá o... A versão mais antiga de 3DT, sem ser o Alpha nem o Revisado, usava os 6 caminhos elementais, né? Aí era só tu ignorar lá luz e trevas, que daí tu tinha o fogo, ar, vento e terra.
Você podia até colocar mais dois elementos ali, que era luz e trevas mesmo, que dava pra...
É porque daí criava depois os caminhos secundários,
sim,
né?
Sim, dava pra...
Dobra de sangue, dobra de raio, de ferro...
Eu cheguei a jogar bastante Star Wars com 3DT, cara. Eu tinha um livrinho de Star Wars com 3DT, cara. Tem o livro de Star Wars, né, de D&D.
É, o que eu ia dizer, tem o de Star Wars.
De RPG. Mas a gente... Foi um amigo meu, ele quis simplificar ao máximo. Eu falei, tá bom, vamos tentar aí. Vamos ver o que dava. E ficou legal até, cara.
Jefferson, como é que a gente poderia trazer um vilão poderoso assim, por exemplo, as pessoas que querem ser mestre? Tipo Thanos, sabe?
Posso fazer uma brincadeira com vocês aqui?
Claro. Pode.
Isso aqui eu faço normalmente lá no Dado Viciado, eu chamo esse bloco lá de Forja dos Deuses. O que, que a gente faz lá? A gente pega e cria alguma coisa que o pessoal pede. Ah, cria aí pra mim um herói, cria pra mim aí um vilão, cria pra mim um poder, uma magia, um artefato. O que eles pedem a gente vai criando na hora, fazendo ali tipo um brainstormzinho e a gente resolve. Vamos fazer que nós três então, pra encerrar, vamos criar um super vilão, beleza? Eu vou tocar como se fosse uma Forja dos Deuses lá.
Beleza.
Esse super vilão, vamos partir, tem que começar do básico. Ele tem os pais? Porque normalmente o vilão, ele perdeu os pais e acabou ficando assim. O que vocês acham? Esse super vilão vai ter parentes? Não vai?
Não, pô, cara.
Cara, então, não necessariamente, né? Por exemplo, o Thanos, eu me lembro que ele falou que ele tinha os pais, mas acabou que não adiantou, né? Ele ainda virou um genocida, né? Então, vai lá.
Ele perdeu os pais quando criança ou não?
Não, sim. Não perdeu os pais.
Não
perdeu os pais. Então tá, então ele é vilão por outro motivo. Por que que esse vilão é um vilão?
Segundo Thanos...
Não, esquece o Thanos. Esquece o Thanos. Vamos pro nosso herói. Estamos criando o nosso super...
Ah, então beleza. Então, vamos lá. Ele perdeu a esperança por algum motivo, circunstância...
Motivo,
vamos ver.
Razão e circunstância.
Motivo, razão, circunstância... Deixa eu ver...
Ah, porque que... ele é o vilão. O que faz dele um vilão?
E aí, Alba,
o que levou ele a ser vilão,
que
né?
Você dá ideia aí?
Não sei, é... tentar... É, gente, é agora, complicado, cara. É complicado. Mas criar um negócio autoral é assim mesmo. E vocês estão na vantagem, porque vocês estão fazendo aqui uma Forja dos Deuses em dupla. Lá é só eu e o cara. Caramba. Eu e o convidado.
Ó, beleza, vamos lá. cara, por exemplo, ele tinha os pais e por um motivo ele acabou perdendo eles por um motivo muito forte, sabe? Alguém foi lá e assassinou os pais dele e ele acabou perdendo...
Ah, isso é bom, é bem inovador.
Os pais deles podem ter morrido de, por conta, digamos que por conta de algum herói que foi fazer alguma coisa e...
Aí vira, como é que é o nome da série?
The Boys.
Mas então, mas é, tudo bem, vale assim. Não, que tipo...
Ele foi um efeito colateral de um super-herói, isso é legal, isso é bem legal.
E ele,
bem legal.
E ele pega a raiva dos heróis e quer matar todos. É o The Butcher.
Mas me diz uma coisa. Esse nosso super vilão, ele já tinha os poderes e despertou por causa do ódio que ele nutriu pelos heróis? Ou ele foi atrás de adquirir poderes pra combater os super-heróis?
Acho interessante ir atrás.
Sim, porque eu acho tão aleatório um cara que simplesmente despertou os poderes por causa de ódio, sabe?
Mutação X é assim, pô.
É, parece Super Saiyajin, sabe? Mas você matou o Kuririn, não!
Não vou perdoar você!
O Kuririn é gatilho pra todo mundo, né?
É, exato.
Beleza, então ele não tinha poderes. Olha que bacana, vamos recapitulando aqui. O nosso vilão, ele perdeu os pais por causa de um efeito colateral de um super-herói. Pra procurar vingança, pra conseguir combater esses heróis, ele teria que adquirir poder, porque sozinho ele sabe que não dá conta. Qual o poder que ele tem? Porque ele foi atrás e daí vamos descobrir como ele conseguiu. Qual é o poder que ele vai ter?
Vamos lá, corpo de diamante, igual o meu personagem lá. Que você tem alguma outra ideia, Álvaro?
Manipulação da realidade.
Aí é muito manjado.
Aí ele pode fazer o que ele quiser.
Ah, aí não, eu acho invencível demais.
Não, vai o corpo de diamante mesmo.
Eu quero ver depois como é que vai ser a explicação de adquirir isso aí. É. O corpo de diamante é até mais fácil.
Não, exato.
Vai no corpo de diamante mesmo.
Ok, corpo de diamante. Agora, como ele conseguiu esse poder?
Talvez um...
Dormir no carbono?
Talvez um experimento científico, quem sabe. Foi lá e falou, já não tenho nada mais a perder, então eu vou... me candidatar a ser uma experiência do governo ou de um grupo específico.
Certo, então foi genética.
Isso.
Legal, então temos um super-herói que tem o poder de virar um corpo de diamante.
O super-vilão, na verdade.
É, o super-vilão, desculpa. O super-vilão, corpo de diamante, feito por uma experiência genética para se vingar dos heróis que que mataram... por efeito colateral, os pais dele. Agora vamos lá. E isso é um grande poder de defesa. Mas normalmente a gente não vê o vilão sendo, tipo, mais agressivo. O que mais esse corpo de diamante pode fazer?
Olha,
e se ele canalizar, absorver, tipo, a rajadas, luz solar, essas coisas e depois devolver em forma de rajada também?
Olha, legal. Legal, ou também pode manipular algumas partes do corpo pra se tornar mais afiado ou alguma coisa do tipo.
Tipo lâminas, tipo metal líquido, né?
Sim, sim. Igual o Exterminador do Futuro,
o T-1000,
sabe?
Né? O T-1000.
Sim, olha aí.
Ah, massa. E agora, pra finalizar, vem a perguntinha mais fácil de todas. Qual o nome deste vilão?
Fácil.
Diamante de sangue.
Diamante de sangue.
Olha.
Ó, gostei, cara.
Diamante de sangue.
Gostei. Aí, quando for levar isso pras telas, o que interpreta pode ser o DiCaprio, né?
Exato. Cara, eu nem pensei no filme, mas ok, tudo bem.
Ok, gente. Então montamos o nosso super vilão. Ele é um rapaz que teve os pais perdidos devido a um efeito colateral do super-herói, tentou de toda forma adquirir poder, viu a chance num experimento genético, acabou que, abre aspas, deu certo, barra errado, onde ele fica 100% na forma de diamante, ele não controla, então vamos dar uma dificuldadezinha pra ele também, né? Ele tá 100% na forma de diamante, e assim ele usa os poderes dele pra tentar combater os super-heróis. Gostei. Diamante de sangue aí nas próximas aventuras de vocês de RPG.
Cara, eu já pensei em fazer até um RPG tipo uma Lara Esquadrão Suicida, sabe? Porque a gente já tá muito acostumado com uma premissa de heróis, né? Eu acho até a ideia do Esquadrão Suicida legal, mas não necessariamente com uma bomba e tal, ou algo mais... algo diferente do que uma bomba na tua cabeça, sabe?
É, essa foi a premissa do Esquadrão mesmo, né?
É, a ideia foi boa, a execução foi ruim, é só isso.
Exato. Mas aí dá pra fazer uma aventura com esse vilão aí, dele caçando os heróis, assim, sabe? Às vezes o herói não tem nada a ver com isso, mas ele fala: ah, irmão, você é daquele tipo de classe que eu mais tenho raiva, odeio.
O cara vira extremo, né? Tem que matar.
Exato. Exato.
Ele cresceu no ódio, né?
É, o justiceiro, cara. Ele não tem raiva de todos os... ele tem ódio de todos os bandidos, cara. Mas o grupo mesmo que matou a família dele já morreu há muito tempo, né? Que ele já mandou pro saco.
Só que como ele não tem mais nada o que fazer...
Sim, ele já não tem mais nada... Vamos lá, ele não tem mais nenhuma bússola moral, né? Então ele... foda-se, né? Pra ele, já perdeu tudo. Eu acho legal. Bom, acho que seria interessante.
Ah, com certeza. Fica show de bola. Tá, dá pra fazer uma campanha muito massa em cima disso.
Sim, sim. Aí, ó, vocês ouvintes, ó, pega a ideia do Jefferson aí, ó, aplica na tua ideia e tal, chama um grupinho legal, como a gente já falou, o Jefferson é bem acessível, e o Jefferson, é claro, vai passar as redes sociais dele pra você entrar em contato com ele, e quem sabe o Jefferson aí, ó, não topa fazer uma, vamos dizer,
uma one-shotzinha?
Um one-shot, ou de repente eu tava pensando como você... possa, de repente, fazer um passado... encaminhar alguns materiais, né? De repente, a gente pode até linkar aqui na descrição do podcast. Às vezes mesmo você dá um conselho, né? De aventura.
É, principalmente, eu vou deixar, se tu permitir, depois o link do meu podcast, né? Que ali eu dou dica de tudo, né?
Isso já estaria aqui, né?
Bom... Então, já que tu abriu aqui um espaçozinho pra mim, agradecendo aqui pelo convite, obrigado por vocês terem me chamado, adorei bater esse papo com vocês sobre super-heróis e RPG, coisas que eu gosto bastante, né?
Abrangemos um monte de coisa, né?
Sim.
Um monte de coisa, cara, foi muito bacana, papo muito da hora. Aí, se vocês quiserem me conhecer um pouquinho mais, no Instagram eu sou o @dado_viciado, no Twitter é @dadoviciadoRPG e no Facebook é dadoviciadopodcast. Então, qualquer canto você pode me achar. E o site é www.dadoviciado.com.br. E eu também estou em qualquer agregador, Spotify, Deezer, onde tu achar lá. Só botar Dado Viciado que tu vai ver meu podcast lá.
Exato, recomendadíssimo. Inclusive, para as pessoas que gostam de anime, tem um episódio sobre Goblin Slayer. Que foi onde eu tive o primeiro contato com o Dado Viciado.
Isso, depois a gente ainda fez uma outra lá só sobre animes, que também foi muito show de bola, e vai ter mais, porque tem muito anime bom, cara, que dá pra levar pro RPG.
Ah, bom você ter mencionado isso, que a gente já tá gravando um primeiro especial de RPG, né? Mas as pessoas pediram RPG de Saint Seiya, e eu sou muito fã de Saint Seiya, eu tava realmente pensando... e fazer uma coisa adaptada no mundo de Saint Seiya, porque o mundo de Saint Seiya tem infinidade de possibilidades pra brincar, cara. Então, de repente, eu vou elaborar algo, até inclusive usar o sistema do nosso querido Marcelo Guaxinim, né? O Lei de Sentimentos, pra fazer algo mais conciso, né? Pois é. Então, quem sabe mais no futuro aí. De repente, você aí, ó, participa, ô Jeff?
Opa, topo, topo demais. Topo demais.
Então aí, é isso aí.
Cavaleiro da Capivara.
Aliás, a gente falou do Marcelo, do Marcelo Guaxinim, ele tem um episódio Cavaleiros do Bicho. Como é que do.
É, Cavaleiros do Jogo do Bicho.
Isso, Cavaleiros do Jogo do Bicho. Então.
Eu participei do episódio que fala da criação desses cavaleiros, cara.
Ah, sim,
é muito
sim.
Massa. Uhum.
Do carnaval, né? Do carnaval. Eu lembro. Muito legal, ficou muito bom. Vou deixar linkado aqui, tá, pessoal? Tem outros podcasts de RPG. O pessoal lá do Beholder Cego já participou aqui. O Dado Viciado, pô, cara, o Jefferson tá aqui, cara. Prestigia lá, não me faz passar vergonha. E...
Aguardo vocês lá, hein?
É, exato. E vocês vão lá, cobrem ele mais algumas pautas aí. Como vocês me cobram, cobram dele também, sabe?
Isso, gente. Me cobrem, me mandem e-mail. Nossa, eu adoro receber e-mail, adoro receber comentário. Manda pra mim e, cara, como eu disse, sou bem acessível. Manda pra mim, a gente vai bater um papo, vai acertar. E eu faço essa pauta pra você, cara, sem problema nenhum.
Exato, cara.
Só fazer um mini jabazinho também, que tem o... No Animesfera a gente tem lá os episódios, todo ano os episódios de aniversário, a gente tem uma partida de RPG, que a gente tá contando uma história já faz uns 5 anos aí.
Caramba, sério? Eu vi o primeiro episódio, eu achei que tinha acabado no primeiro mesmo.
Não.
O Jorge, por sinal, do Animesfera, participou do nosso lá de anime. É fenomenal, Jorge.
Ele ia participar hoje.
Ele ia estar aqui hoje, só que ele não pôde.
Ele é um infeliz, cara. O Jorge é um cara muito ocupado. Um grande abraço pro Jorge.
Tá lá no grupo do Dado Viciado também, lá no WhatsApp.
Olha aí, que legal, cara. Mas, putz, obrigado mesmo, Jefferson, por ter participado. Foi um prazer trazer você aqui pela primeira vez e já te pré-convido pro Tormenta, pra gente falar de Tormenta mais pra frente, que logo logo tá saindo Tormenta 20.
Tô aqui, pode chamar.
A gente logo logo tem o material em mão e a gente pode bater um papo.
Perfeito.
Então, pessoal, como o próprio Jefferson falou, feedback é uma coisa muito importante, então eu espero seu feedback. A gente tá pagando uma dívida para os ouvintes, para os seguidores lá do Instagram, e a gente espera realmente que vocês dêem um feedback positivo ou negativo, se você não gostou do nosso papo, ou se você realmente tem outras ideias para desenvolver, manda aqui pra gente no direct, ou no próprio contato @fatalerronerd.com, ou no fatalerronerd@gmail.com, que a gente tá esperando a sua resposta, né, o seu feedback, e a gente fica muito feliz em ouvir vocês. Beleza? Beleza. Álvaro, tem algum recadinho final?
Nada, cara, só busquem conhecimento e joguem muito RPG.
Ah, falou, falou é TPU.
Busquem conhecimento é o melhor deixa de todas.
Sempre.
Ah, inclusive eu lembrei daquele RPG do pessoal lá da Dragon Brasil, né, o UFO, né, que era um ótimo RPG que eles fizeram mesmo, até um livrinho compilado, assim, que foi muito legal, né?
Com os metalianos e tal, né?
Exato. Muito bom. Pô, olha, outro material aí que a gente recomenda aí, ó. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ver a gente até agora e até o próximo episódio.
Até mais,
tchau,
valeu.
Tchau.
De gravação.
Cara, ué, cadê o Vini?
Alô?
Sumiu?
Vocês em média fazem a gravação de quanto tempo, hein?
É uma hora e pouquinho, depende do assunto também, cara, como é que tá rendendo, né? A gente já chegou a gravar coisa de tipo de duas horas e pouquinho, e aí também, eu não sei o que, mas ele sumiu.
Cheguei, tô aqui, eu fui... Meu filho saiu correndo e quase caiu da escada.
Ô, louco, cara.
Correndo atrás dele.
Eita. É. Que idade tem teu filho?
Ah, desculpa. Meu filho tem 4 anos, cara. Só que ele é autista, uhum, né? Então eu tenho que ficar de olho nele quase 100% do meu tempo, assim. Eu tô gravando, mas eu tô aqui olhando pra ele.
Olho no peixe, outro no gato, né?
Exato. Então... Cara, mas é que ele se pendurou assim, ele falou, pai, é difícil ele me chamar.
É, pequenos micro-infartos.
Mas ele se desesperou, né, na hora. Não, é porque ele pisou em falso, cara. Eu não sei como é que eu corri tão rápido. Tanto é que eu tô
super poderes.
Eu tomei um
super poder de pai.
Eu tomei um puta susto. Caramba, foi, cara. Porque ele falou, pai, aí eu saí correndo assim pra ver o que tava acontecendo, ele tava quase caindo mesmo.
E você falou que sua esposa não tá aí, né?
Não, tá só eu e ele, então ele fica querendo sair. E já tá batendo aquela hora do sono dele, então ele fica desesperado.
Este programa foi editado por Audi Edições.